Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E meu filho, se as coisas parecem confusas, atrapalhadas, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Vale Bem.
Boa noite.
Olha aqui. Escrevi hoje de manhã, escrevi agora há pouco na minha página no UOL e vou repetir aqui porque é importante, né? Ontem nós noticiamos aqui que o PL, Partido Liberal, por orientação do presidente Jair Bolsonaro, havia desistido da sua ação para punir, né, segundo a lei eleitoral, aqueles que no Lollapalooza se manifestaram contra Bolsonaro, em favor da candidatura Lula, enfim. O ministro Raul Araújo, do TSE, viu ali campanha eleitoral antecipada. E eu observei aqui, em toda parte, que campanha antecipada vale para quem é agente político, para quem disputa eleição, para quem é militante político, para quem é operador da política. Não pode valer para o cidadão comum. Vê lá se o Bob Furui agora sai com uma camiseta Macaco Tião 2022.
Ele tem.
E o Bob Furui pode ser acusado de campanha eleitoral antecipada.
Ah, não, adoro essa camiseta.
O Bob Furui vota em quem ele quiser. E faz campanha para quem ele quiser e fala o que ele bem entender. Ele é um cidadão comum. Hã? E os cidadãos comuns? Acabou. Eles têm a liberdade de expressão garantida, felizmente, pela Constituição. Né? Em duas disposições. No artigo 5º, que é a cláusula pétrea, não pode ser mudado nem por emenda, e no artigo 220. Certo? Portanto, a liminar concedida pelo ministro não respeita a lei, isso ficou muito claro, foi unânime. Não encontrei ninguém que tivesse falado, ah não, olha aí, mesmo aqueles que têm uma posição que não, que divergem da minha, enfim, que divergem da minha, ninguém. O Bolsonaro falou para o PL, vai lá e retira a ação. Evidentemente, Bob Furuia não fez isso por amor à democracia, porque ele sente enjoo com a democracia.
Ele
lembrou
disse
o estômago
isso.
Dele, tadinho. Nem urubu, quando chega perto das pessoas assim, por mim. Porque... Então, não foi por amor à democracia. É que o Bolsonaro, expliquei também detidamente hoje de manhã no blog, né? No blog, na minha coluna UOL, ao Bolsonaro interessa o Vale Tudo. O Bolsonaro não quer o TSE se metendo a toda hora na eleição também. Porque quem é que mais transgride as regras eleitorais no Brasil? É o Bolsonaro. Aliás, ele fez isso no domingo. Vejam só, o Bolsonaro precisa exercer o papel de vítima do TSE. Ele não pode ser um beneficiário do TSE, Bob Furui. O Valdemar Costa Neto não entendeu ainda a metafísica do bolsonarismo. O Bolsonaro quer ser vítima. Ele não quer ser algoz. Pelo menos para consumo público. Oh, estou perseguido, sou perseguido, TSE, veja só, de novo, meu Deus, o que eles têm contra mim, que absurdo, estão jogando fora das quatro linhas. Se ele tem uma decisão do TSE favorável a ele, esse discurso fica desmoralizado. Ele quer a Pablo levantando lá a toalha contra ele, porque depois a turma dele vai para as redes e desce o porrete na Pablo e nos demais artistas. Ele quer essa crispação. Não estou dizendo que o fato dela ter levantado a toalha é ruim, não. Só estou fazendo um registro. O bolsonarismo conta com isso. O bolsonarismo sabe que não terá maioria em show de rock, Bob Furuia. Sabe.
Não.
Né? Só mesmo alguns bananas, não sei se vocês se lembram, em 2018, o Roger Waters veio fazer show aqui no Brasil. E aí eles ficaram surpresos que ele seja de esquerda. Né? Alguns bolsonaristas ficaram revoltados. Então, o bolsonarismo não vai ser majoritário em show de rock, pop, funk. A chance de ter um fora Bolsonaro ali é muito grande. Mas o bolsonarismo precisa dessas coisas para manter a sua tropa unida. Depois eles vão para as redes sociais e fazem um escarcéu. Ter uma decisão do TSE contra não é exatamente aquilo que Bolsonaro quer. Contra os outros, nem a favor dele. Ele precisa ser o perseguido. Para que a narrativa deles faça sentido. Muito bem. O PL entrou com pedido de desistência. Ah, não quero mais saber. E eu escrevi que o ministro não podia errar de novo. Simplesmente declarando a extinção da ação. Calma, eu vou fazer as considerações legais. Mas notem o que aconteceu. Bob Furuya, olhe bem. Vamos pensar aqui, vamos filosofar um pouquinho. O ministro concedeu uma liminar impondo censura prévia, certo? Certo. Ilegal, acho eu, inconstitucional. E o fez a pedido do PL. A liminar agora não vale mais, porque a ação na prática foi extinta. E foi por iniciativa de quem, Bob Furuya? Do PL. Olha que bonito. Por iniciativa do PL se aplica a censura, por iniciativa do PL se põe fim à censura. Não, o ministro deveria ter levado a questão à consideração de seus pares. O relator pode, em qualquer caso, solicitar a colaboração do plenário. Tá? Atenção, em ações objetivas de controle e constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação declaratória de constitucionalidade, nesses casos, né, uma vez iniciada a ação, vale bem, não pode retirar mais. Quem entrou com a ação fala, não quero mais, não interessa, agora não vamos pensar. Agora não vamos até o fim, não tem essa de vou retirar. Perdi o interesse. Nessas questões de natureza, digamos, mais subjetiva, é A contra B, A representou contra B. Aí A fala, não me interessa mais. Em regra, os juízes extinguem a ação. Então não estou dizendo que ele cometeu nenhuma aberração. Só estou dizendo que ele poderia, se quisesse, levar a questão ao pleno e deveria tê-lo feito. Que para todos os efeitos, vocês repararam que a liminar dele ficou valendo enquanto não foi extinta? Ficou valendo. Como se ele tivesse tomado uma decisão razoável. Aí nos bastidores, agora ele está dizendo que foi enganado pelo PL, foi levado a erro, que ele próprio ia caçar a liminar que deu. Né? Olha aqui, um ministro do TSE não pode ser enganado desse jeito numa questão tão urgente, tão séria, não é? De resto, ministro, fazendo um despacho dessa gravidade em 2 páginas e 1/3, com uma fundamentação muito capenga. Então deveria ter levado a questão, sim, para os demais ministros, para que se fixasse o entendimento. Entendimento este a fazer a devida distinção entre aqueles que são operadores da política e os cidadãos. E os artistas são cidadãos. Né? E se eu quiser, eu posso sair na rua e fazer campanha do que eu quiser, a hora que eu quiser. Porque é a liberdade de expressão que me garante isso. As restrições da lei eleitoral claramente são feitas e se aplicam aos operadores da política e também aos candidatos. A coisa como ficou muito ruim. E mais, deixo aqui um convite aos 7 ministros do TSE. Bob Furuya, nesse caso, não pode assim, ser sete homens e uma sentença. Sabe como é? Filme? Sete homens e uma sentença?
Não, tem.
Né? Ou melhor, tem de ser sete homens e uma sentença. Não pode ser sete homens
sentença.
E sete sentenças. É isso. Tem que ser sete homens e uma sentença. Por que eu estou falando isso? Cada ministro vai receber pleitos com pedido de liminar. Não custa nada ali entre eles fazer uma espécie de consulta. Sabe como é? Saber o que eles estão achando. Aliás, se fosse possível, o ideal seria que toda decisão fosse colegiada com coisas dessa gravidade. Por quê, Vólio Bene? Porque cada decisão colegiada em coisas eleitorais criaria uma jurisprudência do próprio tribunal, que seria igual para todo mundo. Uhum. O que não pode é cada ministro atirar para um lado. Especialmente num tribunal que tem alta rotatividade, que é o TSE. Você não tem ministros fixos do TSE, como tem o STF. Então as coisas podem ir variando muito. Então o ideal seria isso. Como isso pode se tornar impossível pela demora, uma consulta informal não custa. Porque em muitos casos, depois será mesmo, a questão terá de ir para o pleno. Para evitar esses juízos atrapalhados. Como foi atrapalhado esse? Ah, eu não quero partir do princípio de que o ministro, enfim, está de má fé. Não, não vou partir desse princípio. Agora, eu também acho inaceitável que o ministro do STJ, exercendo as funções no TSE, numa questão que envolve liberdade de expressão, simplesmente se diga enganado pelo peticionário, porque apresentou a petição. Aí não pode acontecer. Né? Então o resultado, por enquanto, é ruim. Não ficou absolutamente claro, e era a chance de ficar claro, ele poderia ter suscitado uma questão de ordem para levar a questão aos seus pares. Para se estabelecer, então, o entendimento que consiste na devida distinção entre aqueles que são operadores políticos e aqueles que não são. Tá claro? É isso. E que o tribunal pense doravante nessa eleição, na prática do sete homens e uma sentença, e não sete homens e sete sentenças. Que isso em questões eleitorais, convenham, pode criar uma realidade explosiva, digamos assim. Né? É isso aí. Ah, mas a Petrobras aí, aprontei lá de novo, eu sou assim mesmo, esse negócio da Petrobras aí, eu quero acabar com esse negócio aí, vai.
Vamos falar que, marcada, Reinaldo, para o dia 13 de abril, a Assembleia dos Acionistas da Petrobras deve confirmar a escolha de Adriano Pires para comandar a estatal. Economista e especialista em óleo e gás deve substituir o general Silvio Luna, o segundo presidente da companhia desde o início do governo Bolsonaro. O primeiro foi o Roberto Castelo Branco. Para os especialistas, a mudança no comando não deve trazer alterações na política de preços adotada atualmente. A expectativa é que o Adriano Pires defenda, como vinha fazendo, a manutenção dos preços atrelados ao mercado internacional. Ele, no entanto, deve apoiar outras duas iniciativas para conter os preços dos combustíveis. Primeiro, a criação de um fundo de estabilização, que já está sendo discutida, essa criação naquela proposta do Senado. E a segunda, o emprego de subsídios para os combustíveis.
Suponho que para gás e diesel, né? Espero que seja para gás e diesel, né? Não para gasolina, né, Adriano Pires? Hein? E o Bolsonaro, o Silvio Luna, que ele falou?
O presidente afirmou hoje que a troca no comando da Petrobras foi uma coisa de rotina. É como você brinca aqui, Reinaldo. Falou com uma naturalidade, como se estivesse dizendo, hoje é terça-feira. E é terça-feira mesmo. Acordei, escovei os dentes, li o site, fui no mercado e demiti o presidente da Petrobras.
Demiti o presidente da Petrobras e foi ao cinema. Na época, para lembrar o filme. Mas eu não fui ao cinema. Demiti o presidente da Petrobras e fui comer, e fui tomar um caldo de cana.
Essa declaração foi dada em conversa com apoiadores lá no cercadinho do Palácio da Alvorada hoje. Cedo ele foi curto e grosso, a gente separou o vídeo para vocês.
Presidente, o senhor pode falar sobre a demissão do presidente da Petrobras?
Não.
Não, deixa eu tirar essa coisa.
Pelo amor de Deus. De rotina, sem problema nenhum.
Mas é.
Posso que sim.
E foi só isso que ele falou. Só isso.
O que eu adoro é aquela gente, aquelas pessoas. Ai, para de ficar falando essas coisas com ele, meu Deus. Para.
Deixa ele.
Deixa ele. Ai,
não faz nada.
Ele não
deixa
quer.
Ele lá.
Onde tem tanta tia desocupada? Hein? Hã? Fazer alguma coisa útil na vida, ter uma renda extra, sei lá. Né? Namorar, passear. Eu, hein? Tia e tio desocupado, tudo lá. Né? E o Silvio Luna falou que é o mais um general humilhado, vai.
O ainda presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, participou hoje de um evento promovido pelo Superior Tribunal Militar e deu uma alfinetadinha no presidente Bolsonaro. O general da reserva defendeu que a estatal deve manter a atual política de preços, ou seja, atrelada ao mercado internacional. Na sequência, ele disse que a Petrobras não deve servir para fazer política, abre aspas para o general Silvio Luna. Ele falou o seguinte: a Petrobras tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer política pública? Não. Pode fazer política partidária? Menos ainda. Indagado depois por jornalistas sobre a demissão, ele disse que o assunto é complexo e que, por enquanto, ele vai ficar em silêncio.
Não, de fato, não é a função da Petrobras fazer política pública, né? Isso é função do governo. Mas, quer ver, o que aconteceu com as ações da Petrobras? A gente tem aí?
Tem, as ações subiram depois do presidente formalizar essa indicação do economista Adriano Pires. São dois tipos de papéis, as preferenciais tiveram alta de 2,22%, as ordinárias tiveram valorização de 1,23%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve ganhos de 1,07% e voltou aos 120 mil pontos, a maior pontuação desde agosto, Reinaldo. Já o dólar fechou em leve queda aos R$ 4,75.
Bom, nós sabemos a razão da queda do dólar, já falamos aqui 500 vezes, não precisamos repetir. Agora, vamos pensar a elevação das ações da Petrobras. A minha tela aqui está dando uns efeitos estranhos. Está tudo bem por aí com a transmissão?
Perfeito.
Está
tudo certo.
Então está excelente. Vamos lá. O Adriano Pires já disse, e já falou outras vezes, e parece que mantém essa posição, que ele é a favor, né, de que os preços no Brasil sigam o mercado internacional. Apenas ele está defendendo, e eu também defendo, olha só, um fundo de estabilização. Aliás, o Adriano Pires era minha fonte, não sei se... Ô, Adriano, vê se fala comigo mesmo depois disso. Continua indo lá no restaurante português, de que nós gosta, né? Já encontrei lá, né? No Bela Sintra. O fundo de estabilização, eu também defendo o fundo de estabilização. Eu tenho defendido isso, insisto, desde o governo Temer. Eu acho que tem de ter uma política para gás e para diesel, em razão da pressão que esses dois produtos exercem sobre os preços, de maneira geral. Né? Já para a gasolina, aí acho que não. Porque a gasolina, no geral, a pessoa tem uma alternativa, se quiser. Agora, o diesel... transporte público, transporte por caminhões de mercadorias, o gás, os pobres que estão aí com um botijão de gás a R$ 160, o que é uma indecência. Agora, notem o seguinte, o que isso tem a ver com o general Silvio Luna? O fundo de estabilização, o dinheiro sairia, até onde estou entendendo, dos dividendos do governo, não dos acionistas. Porque, vai bem, se você passa a cobrar um valor inferior ao de custo, na exploração de petróleo, se você não tem a equiparação, você está prejudicando os acionistas. Uhum. O maior acionista é o governo, mas você tem os outros. Agora, quando você tem a equalização, portanto, os acionistas estão protegidos. O governo, então, que pegue a sua parte em dividendos e cria o tal fundo. Parece que o Adriano defende isso. Bom, mas isso não era tarefa do Silvio Luna, era? Isso era tarefa do governo, do Ministério da Economia. Quem até hoje não criou uma política de combustível foram Bolsonaro e Guedes. Né? Eu resolvi falar também um pouco de Petrobras, porque você sabe que Petrobras é uma coisa que ganhou importância na minha trajetória. Né? Vamos lá.
O senhor, ex-presidente Lula, se reuniu hoje com petroleiros no Rio de Janeiro, o pessoal da FUP, Federação Única dos Petroleiros, e afirmou que a companhia foi alvo, a Petrobras, de mentiras nos últimos anos. E aí, em um determinado momento, Lula comparou a Petrobras a Jesus Cristo e disse que a empresa foi crucificada aqui no país. A gente tem mais um trechinho para vocês.
Eu fico imaginando, Gleice, Jesus Cristo carregando aquela cruz e... quando pergunta-se para o povo o que faz com ele, manda crucificá-lo. Qual foi o mal que ele tinha feito? Ele defendia que as pessoas fossem tratadas com decência e com dignidade. Ele é acusado de heresia religiosa porque fazia cura nas pessoas. E o crucificaram. O que fizeram com a Petrobras foi isso. O que fizeram com a Petrobras foi crucificar a mais importante empresa que nós tínhamos no Brasil.
E, opa.
Tá aí no ar. Uhum.
Parei de ouvir, vocês estão ouvindo?
Não, acabou o vídeo. É que...
Acabou o vídeo, bom, entendi. E depois ele falou sobre Adriano Pires,
Falou, fez críticas.
Vamos lá.
Eu não conheço essa pessoa, por isso eu não vou falar mal do cara que assumiu. Mas os dois trechos que eu li de notícia hoje é que ele é lobista. E que ele é muito mais ligado às empresas estrangeiras do que às nossas. De que ele faz parte de um grupo seleto de personalidades brasileiras que não aceita o discurso de que o petróleo é nosso.
É, aí, vejam só, aí vai se prestar a comparação com Jesus Cristo, Lula, acho que fica um tanto exagerada, né? É, que a Petrobras passou a ser alvo de algumas ações, inclusive da Lava Jato, que atendiam mais aos interesses, por exemplo, dos Estados Unidos que aos interesses do Brasil, isso é patente, e notem, isso nada tem a ver com malfeitos que aconteceram lá e aconteceram. Mas nós tivemos autoridades aqui que buscaram, se esforçaram para punir a empresa lá fora, inclusive. E conseguiram. Então, nós tivemos isso, a Petrobras foi alvo desse tipo de coisa. Que corresponde mais ou menos a jogar fora a água suja junto com a criancinha. Então isso aconteceu. Né? Agora, quanto ao Adriano Pires, eu acho que o Lula deveria primeiro esperar para ver qual vai ser a atuação. Né? O Adriano Pires é fonte de um monte de jornalista, e não é jornalista engajado Lula contra a Petrobras, é que ele entende do setor. E ele pode ter posições que não são exatamente as posições de um partido mais estatista, mais à esquerda, como é o caso do PT. Agora, vamos ver qual vai ser a atuação à frente da Petrobras. Também eu não endosso, obviamente, por mais que eu desconfie desse governo, desconfio muito, eu não endosso que se faça uma crítica, em princípio, antes de a gente conhecer quais são as ações concretas do novo presidente da Petrobras. Que ele entra num quadro de um governo que não sabe o que faz, isso é evidente. Que o governo já deveria ter uma política para o setor, é evidente, não tem. Não cabe, de fato, a Petrobras fazer. Né? Em princípio, essa troca, do ponto de vista da empresa, será irrelevante e é por isso que o mercado reagiu bem. Por que reagiu bem? Ah, não, porque esperava uma coisa intervencionista, não veio, reagiu bem. Intervencionista na empresa. Agora, ele pode até ajudar a criar uma política para o gás e para o diesel. Mas isso ele poderia ajudar até fora da Petrobras. Agora, preciso perguntar, o governo vai ter uma política para isso? Não se sabe. Né? Eu estou bem aí, eu fui ao hospital, mas está tudo certo, viu, Bob Fruia? Pode ficar tranquilo aí, eu sei que você estava preocupado, acendendo velhinha lá para mim, mas está tudo certo, vai.
Já está tudo bem. O presidente Jair Bolsonaro passou a noite de ontem para hoje no Hospital das Forças Armadas em Brasília, sentiu um desconforto na região abdominal, problema recorrente depois que ele fez a cirurgia após a facada, e Bolsonaro fez exames, foi liberado hoje de manhã, já até viajou, a gente falou dele no cercadinho, viajou depois para um compromisso no Mato Grosso do Sul e gravou um vídeo dizendo que está pronto para o combate.
Ah, então tá bom, tá ótimo, que bom, não, tem que estar firmão ali, né? E o Eduardo Leite?
Governador do Rio Grande do Sul voltou a dizer hoje, Reinaldo, indiretamente, que quer ser o candidato do PSDB à presidência. Indagado sobre as prévias do partido, o gaúcho disse que elas foram importantes, sim, mas que elas não devem funcionar como correntes. A frase foi essa aqui, ó. Se lá adiante tiver que fazer algum gesto em relação a outra candidatura, ele, Dória, fará. Ele disse isso num evento. As prévias têm sua validade, mas não são uma corrente que o partido tenha para ficar amarrado.
Ô Eduardo, até ontem eu fiquei satisfeito de ouvi-lo falar que é um erro ficar fazendo esse negócio de candidatura nem, né? Até, embora não tenha feito a citação, mas agradeço, né, por ter repetido uma tese desse humilde jornalista. Agora, meu querido, eu se fosse operador político, com a devida vênia, acho uma pessoa simpática, já fiz uma entrevista com ele no Zirguidum, que foi super bem, é uma pessoa educadíssima, tem raciocínio claro. Mas, o Eduardo, se eu fosse operador político, eu ia perguntar quanto vale a sua palavra. Quanto vale? Você participou de uma prévia, você perdeu. Depois você praticamente assegurou a sua ida ao PSD, e você sabe disso. Desistiu. E agora está tentando dar um jeito de a prévia não valer. Isso não tem nada a ver com Dória ou não Dória. É assim a gente vai fazendo política conforme as urgências da hora, as necessidades do momento. Não há princípio, não há nada. Eu acho muito estranho. A gente não consegue botar um programa no ar assim, meninos. Imagina. Não. Consegue?
Não.
Não. Eu vou lá, combino uma coisa com o Vale Bene, e chego aqui e falei, aí ele fala, ah, não, pareceu urgência nova. Eu disse, ah, tá. Combino um negócio com o Bob, falo, mas Bob, tá? Não, rei, aqui mudou, eu não tive tempo de avisar, mudei. Ou então eu chego aqui e digo, gente, esse roteiro joga fora, eu tô com outro aqui. Bob, lê o 18. Não, mas que 18? Eu não tenho o seu roteiro.
Vai até o 15.
Ah, Bob, se vira, porra. Não, não é problema meu.
Hoje o roteiro tá escrito em inglês.
É, entendeu? Cara, não é possível. Não é assim que funciona. Outro dia eu não mandei, de fato, o roteiro para eles. Mas foi só um dia.
Mas deu certo.
Deu certo, mas aí porque a gente tá acostumado. Não é possível. Não é possível. Vem cá, cara. Vou usar uma outra imagem que eu gosto de usar. Né? Temos assim, você tem um pouco de água, tem um pouco de água e vamos atravessar o deserto. Né? Se a gente colaborar um com o outro, a gente chega os dois vivos. Mas alguém pode decidir ser esperto no meio do caminho e tomar água do outro. E aí, eu confio que você vai manter minha água? Não confio. Não acho um bom caminho. O que o Dória está falando aí?
Diante dessa movimentação do Eduardo Leite, que vai agora começar até a viajar pelo Brasil, os aliados do governador de São Paulo, João Dória, cobraram uma posição do presidente do PSDB, que é o Bruno Araújo, sobre isso, que eles estão agora chamando de golpe. Tucanos de São Paulo queriam que Bruno Araújo desse uma declaração defendendo as prévias do partido, mas não foi bem isso que ele fez, não. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, hoje, o dirigente desconversou, afirmou que o candidato à presidência da República apoiado pelo partido pode não ser nem Dória, nem Eduardo Leite. De acordo com Bruno Araújo, o nome será escolhido pelo pacto que reúne hoje, além do próprio PSDB, o Cidadania, o União Brasil e o MDB. E o tal escolhido será a figura mais forte em junho para concorrer contra Lula e Jair Bolsonaro. Isso é no que ele acredita ou no que diz acreditar.
Até pode ser, mas também aí o Bruno Araújo deveria dizer: o nome do PSDB é o Dória. Se será o Dória o nome do grupo de partidos, aí é outra coisa. Então, certo? Porque no PSDB deu o Dória.
Sim.
Agora, ele pode falar, quando eu me juntar com o MDB, com o União Brasil, com Dona Maroca, aí sai outro, que pode não ser o Dória. Isso eu compreenderia. Né? Ah, o Dória está pagando o preço por algumas coisas que ele fez também. Outro dia um amigo me disse, porque nem sempre ele foi muito leal. Bom, queridos, aí a seu tempo as coisas foram ditas, foram debatidas, etc. Né? Só estou dizendo que esse mecanismo aqui, isso explica, acho, as dificuldades que a chamada terceira via ou algo parecido está enfrentando. O povo não gosta muito desse negócio, não. Achei isso meio esquisito. Né? A palavra tem que valer. Né? As orientações têm de valer. É uma máxima do mundo. O combinado tem de valer. A regra tem de valer. Isto em latim, daqui a pouco o Volio Bene dá a tradução, significa verba sunt servanda.
Momento cultural.
Ou, na provável expressão em latim, da época, verba, você escreve verba, sunt servanda.
Os pactos devem ser observados.
Beleza. Vale bem. É isso. Os pactos têm de valer. A palavra tem de valer. Oh, meu Deus, vamos... agora vamos começar uma sessão, você vai ver que eu estou que nem tico-tico no fubá, tô indo para todo lado. Eu perdi, Moro, eu já disse, eu perdi a sua imitação. Eu imitava até bem.
Tico-tico no fubá.
Ai, meu Deus. E aí? Ah, vai, o Moro tá querendo o homem do laranjal de Bolsonaro para ser seu vice. Ô, Jesus, vai.
O ex-juiz Sérgio Moro, hoje pré-candidato à presidência pelo Podemos, se reuniu com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, registrou esse encontro em foto nas redes sociais, quem está com a gente pela live pode ver essa foto, e indicou uma parceria dele com o atual deputado, fez elogios, disse que Luciano Bivar seria um ótimo vice. Escreveu Sérgio Moro: encontrei com o Luciano Bivar, reforçamos a necessidade de termos um único candidato do centro político democrático contra os extremos. Bivar seria um ótimo vice-presidente ou até cabeça de chapa. Estaremos juntos de 2022 a 2026, pelo menos.
Muito bem, vocês se lembram que o Bivar foi quando o racha com o Bolsonaro ali começou no PSL, né? Porque teve ali uma coisa assim... de candidatos laranja, né, que obviamente, que Moro, o ex-juiz da moralidade espetacular, agora esteja aí de namorico com o Bivar, né? Queridos, isso só diz quem é esse cara, né? Moro que manteve o seu domicílio eleitoral no Paraná, tá? Mas ora, vejam vocês, a família Moro agora está virando assim, uma, Vou também eu apelar uma questão bíblica aqui, né? É só uma metáfora, tá? Não fica nervoso, mas tá com os demônios, né? É uma legião querendo se multiplicar em vários estados, inclusive usar São Paulo como barriga de aluguel. Olha que coisa linda.
A advogada Rosângela Moro, mulher do ex-juiz Sérgio Moro, se filiou ao Podemos e mudou o domicílio eleitoral para São Paulo. Com isso, ela, deu mais um passo em direção à política. Deve se candidatar a deputada federal, não pelo Paraná, mas por São Paulo. Desde o ano passado, a presidente do Podemos, Renata Abreu, tem insistido com Rosângela para que ela saia candidata. Ela fala assim: sai, Rosângela, não perde essa. A advogada é vista como uma...
Sai, Rosângela, sai, não perde essa. Rapaz, bicho, não perde essa, pô. Ô, Rosângela. Rosângela Wolf Moro.
É a conja.
Que administrava o grupo do Facebook, a conja, o Bob disse.
A conja, claro, a conja, é. Aquela que administrava, eu moro com ele.
E a aposta é que ela vai ser uma puxadora de votos, que ela pode ser uma puxadora de votos. Rosângela Moro tem até agosto, então, para decidir se vai concorrer a uma vaga na Câmara.
Claro, eu devo achar tudo isso normal. Eu devo achar normal que o marido tenha domicílio. Eles não são separados, tá? Eu devo achar normal que o marido tenha domicílio eleitoral no Paraná e que a mulher busque domicílio eleitoral em São Paulo para ser puxadora de votos, porque aí a presidente do partido fala: vai, Rosângela, não perde essa. E pensar... Imaginar o peso que essa gente teve no Brasil durante 6 anos, pautando inclusive a imprensa, que em grande parte é corresponsável pela destruição do meio ambiente político e por essa tragédia que está em curso no Brasil. E isso não quer dizer que não houvesse ali um monte de corruptos. E havia. Isso só quer dizer que você precisa combater a corrupção dentro das regras do jogo, sem justiceiros, sem ficar criando mitos, sem mistificações, sem esses ataques de personalismo a que nós assistimos e que fizeram um mal imenso ao Brasil. E eu gosto da humildade do Moro, né? Ele esteve aí com empresários e tal. Porque é o seguinte, tem uma pressão para ele renunciar. Porque a turma da terceira via, ou o que seja, chegou à conclusão de que ele está, usando uma expressão que eu já usei aqui, como tronco de enchente, entendeu? Ele só fica rodando ali, não permite que a água flua, mas também não avança. Está com seus 8, mas também não cresce. Impede que se criem alternativas, e não tem apoios, né? E aí estão falando para ele: desista, saia candidato a deputado, tal, mas pelo visto parece que é a patroa que vai ser candidata a deputada, né? E ele está dizendo: não desista. Ele falou hoje: não posso renunciar à minha candidatura para alguém que tem 1 ou 2% nas pesquisas. Quando a gente tem lá 10, 9, 8, 10, onde você tem 10? A depender das pesquisas. Não tem essa vaidade, mas tem o sonho de mudar o país. E aí resolveu mudar o país com o homem do Laranjal, né? Que é o presidente do União Brasil. Que coisa bonita, né? Aquele que criou o Laranjal do Bolsonaro. Lá atrás. Do Bolsonaro. Quer dizer, no partido de Bolsonaro, né? Até o Bolsonaro ficou irritado com o Venho, né? Porque parece que foi um esquema criado à sua revelia. E o Ciro União Brasil, rola?
Falando em Luciano Bivar.
E aí, cabra?
E aí, cabra?
O japonês, o que você tem a dizer aí, japonês?
Falando em Luciano Bivar, a gente falou dele há pouco, se reuniu com o Moro. Ele também se reuniu com Ciro Gomes nos últimos dias e, ao fim desse encontro, Ciro disse que vê com muito ceticismo essa ideia de uma candidatura única do centro. Segundo o Ciro, não haveria problema nenhum em compor com o antigo DEM, atual União Brasil. Ciro, no entanto, afirmou que a chance é zero de ele dividir palanque com alguém como Sérgio Moro. Diz que é como água e óleo, que não se misturam. O ex-governador citou ainda o PSD na conversa, lembrou que o partido de Gilberto Kassab e o PDT, o partido dele, devem fechar uma aliança no Rio de Janeiro.
É, e o PSD está sem candidato, né, no momento. Talvez vá para Paulo Artung, não sei, né, que se disporia, ex-governador do Espírito Santo, é uma possibilidade que se comenta aí no, nos bastidores, mas... O Ciro poderia... Há um entendimento bastante bom entre o Ciro e o Kassab. O problema é que o PSD é um partido também que tem ali, tem bolsonaristas no PSD, tem lulistas no PSD. Né? Será que o ideário do Ciro coincide com a média, digamos assim, do pensamento do partido? Acho que não, né? E precisa ver também se o PSD mantém, né, a sua candidatura, porque concorrer também só para constar, isso tudo custa recurso, né? Os deputados e senadores também querem dinheiro. Então, dinheiro, digo, para a campanha. Então não é fácil. Assistimos a espetáculos verdadeiramente primais, eu diria, do ponto de vista da natureza. Né? O que foi aquilo? Né? Eu até achei que uma nova espécie estava surgindo no mundo, vai.
Ontem um partido republicano promoveu a cerimônia de filiação dos ministros Damares Alves e Tarcísio Freitas, que pretendem concorrer nessas próximas eleições. Foi um evento em Brasília que viralizou nas redes sociais, Reinaldo, e o pessoal ficou meio constrangido, para não falar totalmente constrangido. Teve dancinha usando as mãos, música que fez sucesso no TikTok, nada contra, mas algo que ninguém esperava que fosse ocorrer naquela cerimônia de filiação. Vamos ouvir e assistir um pedacinho.
Aí. Porque lá vem ela, a ministra Damares. Vem, 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 queridona! Gostaria de te convidar?
Você já já lhes ocorreu que pode estar surgindo uma nova espécie no mundo?
Uma mutação.
Uma mutação? Né? Um milagre, Volio Bene, da involução? É. Hein? Já ocorreu isso? Você imagina... Se a gente selecionar todo esse povo, juntar, botar numa ilha, voltar lá 200 anos depois, que será que a gente encontra, Bob Furuia? Não vale! meu Deus, olha, olha o lamaçal do qual a gente tem que sair. Aí muita gente fala, não, porque você ficou muito duro com algumas coisas. O negócio é o seguinte, não é possível condescender com isso. São abismos civilizacionais, entende? E civilizatórios. Tá aí. Essa senhora, saída da assessoria de um senador, da irrelevância para exercer esse papel que exerce aí. Né? Randolph, CPI, rapidinho, vai, vamos resumir muito, vai.
Líder da oposição no Senado, Randolph Rodrigues, apresentou um requerimento, Reinaldo, para instalar uma CPI na casa, no Senado, para investigar suspeitas de corrupção no Ministério da Educação. Já tinha uma ideia de uma CPMI, né, na Câmara, agora o Randolph quer uma CPI só do Senado.
E tem que fazer mesmo, né? O secretário executivo vai substituir o Vitor Godoy, parece que a ideia é deixá-lo, né? Até porque o Bolsonaro falou naquela live que era gente querendo dinheiro que queria derrubar o Milton Ribeiro, né? Então, é preciso que a gente tenha clareza sobre isso. Os evangélicos, eles estão um pouquinho bravos, estão falando de desgaste, é isso?
É isso. Parlamentares ligados à bancada religiosa, que sempre defenderam o governo, estão se queixando nos bastidores de que o presidente os deixou apanhar sozinho nas redes sociais. Eles afirmam que enquanto pastores e líderes evangélicos eram criticados, outros apoiadores de Bolsonaro, inclusive os filhos dele, defendiam a permanência de Milton Ribeiro.
É, queridos, aí, assim, a gente sabe, né? A briga de fundo era a briga entre Centrão, cúpula, né, da bancada evangélica, e esses sapos de fora que resolveram coaxar no brejo, literalmente, do Ministério da Saúde. Disputa, no fim das contas, por grana. Essa que é a verdade. Meninos, uma coisa gravíssima, vamos para 18, a Polícia Federal prendeu um rapaz que consta estar disposto a praticar coisas muito feias. Vai lá.
Um homem de 20 anos, ele confessou que planejava massacres em escolas de Brasília e da região. Na casa desses suspeitos, os agentes encontraram materiais relacionados à pornografia infantil, um taco de beisebol, uma arma de fogo, uma faca, 4 telefones e também uma máscara do personagem Jason, aquele da Sexta-feira 13. A ação de hoje faz parte da segunda fase da Operação Shield, que tem como objetivo reprimir ações graves de violência.
Não, e mais grave, né? Ele disse aos policiais que participa de grupos com ideais nazistas. Ele seria um militante neonazista, tinha material na casa dele, segundo ele próprio, né? Ele participa desses grupos. Aliás, hoje, no Clubhouse, a partir das 20h30, nós vamos fazer, tá aí a imagem já, nós vamos fazer um debate, eu e Leandro De Mori, com Adriana Araújo, que Adriana é um Dias. Antropólogo.
Oi? Adriana Dias.
Adriana Dias, desculpa. que é uma antropóloga, ela é a especialista, a maior especialista que tem no Brasil, em estudo de comunidades neonazistas, tá? Então, a partir das 20h30, das 20h30 às 22h, Adriana Dias, no Clubhouse, se inscreva lá, participe sobre a emergência de grupos neonazistas no Brasil. Muito mais do que vocês imaginam, e seu crescimento extraordinário nos últimos 3, quase 4 anos, né? E vamos falar, qual é o ideário dessa turma? O que é que eles pensam? É isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Aproveite os preços mais baixos dessa Páscoa. Vem na certeza de economizar na Páscoa, Atacadão. Tem produtos Kinder, Lacta, Nestlé, Neugenbauer, Hershey's, Arcor e muito mais. Você ainda pode pagar tudo com as principais bandeiras de cartões de crédito ou vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de R$14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Liga agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky.
Quanto vai, Benes?
3.
Muito bom. O que nós temos aí? Lindoura e Operação Spoofing, vai.
A subprocuradora-geral da República defendeu no Supremo Tribunal Federal a ilegalidade total das mensagens apreendidas na Operação Spoofing. Lindor Araújo também pediu à corte que estabeleça os limites do uso dessas mensagens que foram apreendidas em uma investigação sobre hackers que miravam autoridades, entre elas o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. A manifestação do braço direito de Augusto Aras, Lindor Araújo, foi juntada nos autos da reclamação em que o ex-presidente Lula obteve acesso aos arquivos da Operação Spoofing.
A solicitação de Lindora foi realizada na última sexta-feira, só para ficar claro, no âmbito de um recurso que a Procuradoria-Geral da República tenta reverter decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que acolheu o pedido do empresário Walter Faria e declarou a imprestabilidade de provas derivadas do acordo de leniência da Odebrecht. Sim, é uma coisa um pouco atrapalhada, mas tentarei, tanto quanto possível, explicar rapidamente. A Lindora está dizendo que o material colhido pela Operação Spoofing, como aquele conteúdo é um conteúdo que foi hackeado e, portanto, colhido ilegalmente, não poderia ser usado em nenhuma ação para ter desdobramentos jurídicos. Obviamente, eu discordo dela. Acho que nada ali pode ser usado para acusar pessoas. Agora, para defender, sim, a Operação Spoofing, afinal de contas, foi determinada pelo governo federal, pelo então ministro Sérgio Moro. A Operação Spoofing não foi, ela, a Operação Spoofing, não foi ilegal. Aquilo que ela encontrou foi colhido ilegalmente, mas ela, a Operação Spoofing, não. E o que a Operação Spoofing revelou? Ela revelou, a exemplo da Vaza Jato, digamos assim, ações ilegais entre Ministério Público e o então juiz da Lava Jato, né, que acarretaram em prejuízos objetivos às pessoas. Então, que história é essa de tudo ali é imprestável? Por que é imprestável? Quer dizer que, então, eu tenho uma prova que foi obtida legalmente. Eu insisto, periciada, aliás. Agora, de toda sorte, o conteúdo ali obtido, esse não está sendo usado para acusar ninguém. Por acaso alguém defendeu que as conversas entre Dallagnol e Sérgio Moro sirvam, por exemplo, para ações penais contra eles dois? Não. Olha, e não que não merecesse, mas não. Agora, para defesa, aí, queridos, isso é universal, né? Só faltava, diante de uma prova de que há uma injustiça em curso, a gente fala, não vale. Para defender a pessoa, tem de valer, sim. Ou então, se está, na verdade, praticando uma injustiça sobre a outra, É isso.
Pensou em comprar pela internet? Acesse preçolândia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Dê um passeio em preçolândia.com.br.
Tá todo mundo indo no rebuliço no Beto Carreiro World. Aproveite os descontos incríveis na quinzena do consumidor e vem desafiar a gravidade na nova atração mais bagunçada e radical do parque. É isso aí, tem descontos incríveis na quinzena do consumidor do Beto Carreiro World pra galera curtir muita confusão no rebuliço. E aí, vai encarar? Consulte regulamento, compre agora e vem! Beto Carreiro. Viva agora!
Com o Bradesco Prime, as definições de cartão de crédito foram atualizadas. Não é mais ter de lembrar dos pontos que vão vencer. É ter um cartão com pontos que nunca expiram e que dá até 3,3 pontos por dólar gasto, como no Bradesco Prime. Também não é ter um cartão com vários benefícios que ninguém conhece. É aproveitar cada um deles, como descontos em vinhos, experiências gastronômicas e salas VIP nos aeroportos. Bradesco Prime conecta você aos melhores benefícios.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê ainda tem problemas no sentido da rodovia Ayrton Senna, viu? Com trânsito congestionado a partir principalmente da ponte da Casa Verde até o acesso ali para a região do Parque São Jorge. A pista expressa é pela opção, fica a dica das pistas central e lateral como alternativas. corredor da Urbana Marquete Marquês São Vicente ainda vai bem, o motorista pode utilizar como alternativa em relação à Tietê. Quando o assunto é saúde, não dá para arriscar, escolha a Mil.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Vamos lá, vocês querem ver, de vez em quando, no Brasil ainda não, muito raro, mas começa a cair a ficha aqui e ali, vai.
Uma reportagem do Washington Post, Reinaldo, dá o que pensar, vamos ver aqui, eu vou ler para vocês. Um suposto míssil russo atingiu um prédio de apartamentos envolvendo em chamas e fumaça. Matou pelo menos 4 pessoas, incluindo moradores idosos, destruiu a vida de uma comunidade unida, né? Para o deputado ucraniano Oleksiy Gontcharenko, a tragédia foi mais um exemplo de possíveis crimes de guerra russos. Só que aí, Reinaldo, alguns minutos depois disso, o som de foguetes ucranianos disparados de um lançador de foguetes múltiplos assustou os moradores desse lugar, dessa região, desse local, que olhavam para suas casas destruídas, foguetes ucranianos. Em seguida, foi uma outra sequência de disparos. As armas pareciam estar por perto, talvez algumas ruas de distância, certamente dentro da capital, Kiev. Cada vez mais os ucranianos estão enfrentando uma verdade desconfortável. O compreensível impulso dos militares de se defender contra os ataques russos pode estar colocando os civis ucranianos na mira. Praticamente todos os bairros, na maioria das cidades, se tornaram militarizados, né? Alguns mais do que outros, tornando-os assim alvos potenciais para as forças russas que tentam derrubar as defesas ucranianas.
Presta atenção agora na sequência de informações dessa matéria. Vai, Vale Bem.
O professor de Direito Internacional William Chabas, que é da Middlesex University em Londres, afirmou o seguinte, Reinaldo, ao avaliar essa questão. Estou muito relutante em sugerir que a Ucrânia é responsável pelas baixas civis, porque a Ucrânia está lutando para defender o país de um agressor, mas à medida que a Ucrânia traz o campo de batalha para os bairros civis, aí sim aumenta o perigo para os civis. As cidades da Ucrânia, as áreas civis, tornaram-se um dos palcos da guerra, onde uma intensa luta está se desenrolando entre os russos, que querem tomar ou controlar essas áreas, e os ucranianos que resistem de forma desafiadora. Isso transformou o conflito em uma guerra em grande parte urbana, forjada mais por armamento aéreo e bombardeios do que os tradicionais combates de rua. A estratégia da Ucrânia de colocar equipamentos militares pesados e outras fortificações em zonas civis pode enfraquecer os esforços ocidentais e ucranianos para responsabilizar a Rússia por possíveis crimes de guerra. Isso foi o que disseram alguns ativistas de direitos humanos e especialistas em direito humanitário internacional. Na semana passada, o governo Biden declarou formalmente que Moscou cometeu crimes contra a humanidade. Um pesquisador da divisão de conflitos da Human Rights Watch, que está trabalhando na Ucrânia, Richard Weyer, disse o seguinte: se há equipamento militar lá e os russos estão dizendo que estamos lançando esse equipamento militar, isso mina a afirmação de que eles estão atacando intencionalmente objetos civis.
Olha, é o que eu tenho afirmado aqui já há muito tempo. A continuidade do status aqui aparece, que agora fala em negociação e tal. Agora, atenção, quando você impede que homens de 18 a 60 anos saiam do país, quando você os transforma em soldados obrigatoriamente, e quando você põe equipamentos militares no meio da cidade entre os civis, você está transformando aquilo em alvos militares. É uma guerra. Até o representante da Human Rights Watch está dizendo isso. E na prática significa usar civis como escudos. Que isso não se reconheça de uma forma clara e objetiva chega a ser infame. E não, isso não torna o Putin uma boa pessoa. Isso não faz com que a Rússia esteja certa. É apenas reconhecer a realidade da guerra e a tática escolhida num país que está em lei marcial. É o primeiro texto na imprensa americana que consegue fazer uma abordagem serena dessa questão. E correta. no Washington Post. E as negociações estão avançando?
Parece que avançaram bem hoje, Reinaldo. Delegações dos dois países se reuniram em Istambul, na Turquia, e ao fim do encontro, os dois lados, Ucrânia e Rússia, indicaram a possibilidade de um cessar-fogo. A Ucrânia oficializou a proposta, que a gente trouxe aqui ontem, de neutralidade, ou seja, do compromisso de não entrar na OTAN, nem de se envolver em conflitos de terceiros. Já o Ministério da Defesa da Rússia anunciou a primeira redução de ataques à Ucrânia, desde o começo dos confrontos, em 24 de fevereiro. Os russos afirmam que a atividade militar será reduzida drasticamente em torno da capital Kiev e também da cidade de Chernihiv.
E que mais? Vai, Ben, vai.
O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse hoje que, em geral, as principais tarefas da primeira etapa da operação da guerra foram concluídas. Lembrando que as autoridades russas chamam a invasão à Ucrânia de operação. Agora, segundo o ministro, o objetivo é focar nas regiões separatistas. Para Sergei Shoigu, o grande objetivo de Moscou sempre foi a libertação de Donbass, aquela região sobre a qual a gente fala diariamente aqui. Em pronunciamento, o ministro da Defesa também voltou a criticar a OTAN e os Estados Unidos, afirmou o seguinte: consideramos irresponsável a posição do Ocidente, que fornece armas letais à Ucrânia. A distribuição descontrolada à população e a mercenários só agrava a situação e no futuro pode criar uma ameaça para os próprios europeus.
Que a Ucrânia terá problemas depois do fim da guerra, né? Porque não parece que a Rússia vai querer ficar na Ucrânia. Que a Ucrânia terá problemas depois para pegar essas armas de volta, vocês não têm a menor dúvida. O país as milícias estão atuando livremente na Ucrânia, né? Tentam fazer de conta que o tal do batalhão Azov é uma coisa irrelevante. Não é uma coisa irrelevante. Ele é relevantíssimo, né? Farta distribuição de armas. Como é que se vai devolver essa gente para o seu lugar depois, e civis? Aí não se sabe. Sim, parece haver uma mudança, e pode ser que isso seja resultado de reveses que os russos estão tendo. Ah, então a gente vai cessar ali o ataque a Kiev, vamos agora nos concentrar ali na região separatista, considerando que a Ucrânia está dizendo que vai propugnar pela neutralidade, então pode ser que haja aí um princípio de negociação. Agora, é curioso que quando você vê o que dizem Estados Unidos e Reino Unido, a gente vê que Estados Unidos e Reino Unido, cada um por suas próprias razões, parece preferir francamente a guerra. Quer ver?
Apesar desse aparente avanço, né, nas negociações, Estados Unidos e Reino Unido voltaram a criticar a Rússia hoje. Disseram que só acreditam vendo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, por exemplo, disse o seguinte: existe o que a Rússia diz e existe o que a Rússia faz. E nós estamos focados neste último, o que a Rússia faz. Quem também se manifestou foi o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em uma reunião com ministros. Ele afirmou que, mesmo com um cessar-fogo, o país não deve retirar as sanções contra Moscou. Acrescentou que Vladimir Putin deve ser julgado por suas ações e não pelas palavras.
Bom, isso daí tudo ainda tentando esconder que Biden, tadinho, teve ali um lapso, né? Acontece. O vovô, de vez em quando, fala algumas coisas. Teve um lapso e disse que, não, o Putin não pode continuar no poder, né? Eu também acho que não. Mas acho que isso é uma tarefa do povo russo, né? E não acho que isso deva ser decidido na Ucrânia, sem que se provoque uma tragédia monumental, né? Já basta, como deixou claro a matéria do Washington Post, né, que a estratégia ucraniana tenha sido a de, se necessário, maximizar as perdas civis para enfrentar os russos. É uma escolha de guerra, né? As pessoas julguem se a mais ética. É isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de R$14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Ligue agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem seleção em campo. O Brasil encerra a participação nas eliminatórias para a Copa do Mundo, já classificado. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h06, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Quanto aí, voz?
Uns três.
Muito bem, não combinei com vocês, mas também não está tão longe. E o reajuste dos servidores, o item 20 da pauta, subindo lá um pouquinho.
Vamos lá, vamos falar sobre o reajuste dos servidores. Está aqui, o governo já descartou a possibilidade de editar até 2 de abril, que é o próximo sábado, uma medida provisória com aumento para as carreiras dos policiais federais quando se esgota o prazo para reajustes salariais acima da inflação antes das eleições. Pesou nessa decisão a iminência de uma greve geral no Banco Central por aumento de salários. Os funcionários do Tesouro também aprovaram cruzar os braços, ter essa paralisação em 2 dias para pressionar por reajustes, e também os da Receita Federal se mobilizam para pedir bônus à categoria. A lei eleitoral estabelece que reajustes na remuneração de servidores públicos, para além da recomposição das perdas salariais, aquilo que foi perdido pela inflação, estão vedados nos 6 meses anteriores às eleições. Como o primeiro turno desse ano está marcado para 2 de outubro, 6 meses antes, 2 de abril, o Executivo teria até o próximo sábado para editar a MP com aumento de salário acima das perdas salariais, como reivindicam os policiais.
Eu acho... É sempre estupefacente, né? O que o Bolsonaro achasse que ele poderia selecionar uma categoria, aquela que ele considera ser a mais fiel, dar reajuste a ela sem reajustar os demais, quando nós sabemos que os funcionários estão sem reajuste faz tempo, tiveram os salários congelados, né? Então, evidentemente ia dar problema, né? E aí há categorias dos servidores que são muito sensíveis, que têm condições de, emparando, digamos assim, parar o sistema, né? E aí parece que caiu assim a ficha do bom senso. Lembrando que o movimento em favor de reajuste existe, ainda que não houvesse a intenção de dar reajuste para um grupo em particular, que é realmente uma ideia de Jerico. Mas em se tratando, Bob Furuia, de Bolsonaro e meus amigos aí, a gente adora ter ideia de Jerico aí, né? Porque a gente gosta de fazer um agrado aí para esses homens de uniforme, pô, essa gente sofrida.
Gente bonita. Presidente Bolsonaro, ministro da Defesa, general Braga Neto, assinaram um decreto que amplia as possibilidades de pagamento de gratificação de representação aos militares. Benefício aí que incrementa de 2 a 10% o valor da remuneração básica. Vamos aí dar os exemplos, né? Viagens de representação que garantem o benefício passam a contemplar também, Reinaldo, eventos culturais e desportivos. Militares fora da sede, para 9 tipos de serviços, como de manutenção, avaliação de produtos de defesa, também vão poder receber essa gratificação em caráter eventual. O decreto assinado no último dia 17, publicado no Diário Oficial da União dia seguinte, ele revoga um decreto da presidente Dilma Rousseff de 2 de maio de 2016, que já ampliava as possibilidades de pagamento da gratificação de representação.
Cara, que São Paulo, assistiu o jogo do Palmeiras, do Corinthians, e aí tem que ter ali uma gratificação.
Mas 2 a 10% de salário, rapaz.
É, fazer o quê, né? É isso, né? Tá tentando agradar, digamos assim, a sua grey. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Com o Bradesco Prime, as definições de cartão de crédito foram atualizadas. Não é mais ter de lembrar dos pontos que vão vencer. É ter um cartão com pontos que nunca expiram e que dá até 3,3 pontos por dólar gasto, como no Bradesco Prime. Também não é ter um cartão com vários benefícios que ninguém conhece. É aproveitar cada um deles, como descontos em vinhos, experiências gastronômicas e salas VIP nos aeroportos. Bradesco Prime conecta você aos melhores benefícios.
Tá todo mundo indo no rebuliço no Beto Carreiro World. Aproveite os descontos incríveis na quinzena do consumidor e vem desafiar a gravidade na nova atração mais bagunçada e radical do parque. É isso aí, tem descontos incríveis na quinzena do consumidor do Beto Carreiro World pra galera curtir muita confusão no rebuliço. E aí, vai encarar? Consulte regulamento, compre agora e vem! Viva agora!
Seu caminho.
Trânsito carregado ainda pela Avenida Kennedy para quem sai da região da Castelo Branco e ingressa em Osasco aí por esse pedaço, né? O trajeto ainda bem carregado por esse pedaço. Complexo Maria Campos também mais intenso no sentido da Ponte Metálica e a Autonomistas com o trânsito mais intenso para quem segue no sentido do bairro. Bacalhau da Noruega, 100% natural, saúde, sabor e um alimento só. Siga no Instagram e acompanhe a roupa Bacalhau da Noruega Brasil.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Umzinho aí, vai vendo?
Sim. Não, mais, tem dois. Dois.
Então, bora. O que tem do Silveira? Vai.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta terça-feira a instalação imediata de uma tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira. Vamos explicar essa história. Na última sexta, Moraes mandou que o parlamentar voltasse a usar o equipamento depois de participar de um evento público descumprindo a ordem da corte, sem a tornozeleira. No despacho dessa terça-feira, de hoje, o ministro do STF aponta que a decisão determinando a recolocação da tornozeleira foi comunicada à autoridade policial e também à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro para imediata efetivação, mas que passados 3 dias desde a determinação, desde sexta, não há notícias da parte da Polícia Federal ou da Secretaria acerca do cumprimento. Diante desse exposto, ele escreve: determino a autoridade policial e a Secretaria de Estado que procedam à fixação imediata do equipamento de monitoramento eletrônico do deputado Daniel Silveira. Moraes ainda completa que, caso seja necessário, o procedimento pode ocorrer nas dependências da Câmara dos Deputados em Brasília, Brasília, devendo o STF ser comunicado imediatamente. Na tarde dessa terça, em uma entrevista no Salão Verde da Câmara dos Deputados, Silveira afirmou que iria morar na Câmara e descumprir a decisão de Moraes.
E está descumprindo. E recebendo incentivo para isso, inclusive de meios de comunicação. Não, acho que precisa ser encarcerado de novo, não? Acho que sim. É isso aí.
Com o Bradesco Prime, as definições de cartão de crédito foram atualizadas. Não é mais ter de lembrar dos pontos que vão vencer. É ter um cartão com pontos que nunca expiram e que dá até 3,3 pontos por dólar gasto, como no Bradesco Prime. Também não é ter um cartão com vários benefícios que ninguém conhece. É aproveitar cada um deles, como descontos em vinhos, experiências gastronômicas e salas VIP nos aeroportos. Bradesco Prime conecta você aos melhores benefícios.
Seu caminho.
Olha, falar agora da Avenida do Estado, viu? Com o trânsito carregado nos dois sentidos, na altura do Mercadão, está um pouquinho mais chato para quem segue no sentido do ABC. Vale a pena o caminho para quem segue aí no sentido da Zona Norte. O Cruzeiro do Sul também é um caminho que ainda funciona direitinho nos dois sentidos. Vem aproveitar o clima de oferta quando o frio garanta a qualidade que só a Consul oferece para deixar a sua casa do jeito que você gosta. Acesse dofrio.com.br ou visite uma de nossas lojas.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Olha aqui, uma música de 1965, de um grupo de rock, Volio Bene, alemão, veja você, uhum. O Scorpions, fez muito sucesso. E eles falam sobre os ventos da mudança, né? Então eles imaginam uma situação em que você pudesse caminhar até Moscou ali, levado pelo vento da mudança, né? Por uma espécie de concórdia, de entendimento entre os países. Escolhi a música, obviamente, né? Quem sabe, será algum entendimento possível? Mas ali havia a ilusão de que sim, no auge da Guerra Fria. Grupo de rock alemão, Scorpions. Olha aí, é isso aí. Beijo, até amanhã.
Change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Tomorrow.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Em nova reunião para negociar.